Graça e paz, querido. Como é bom estarmos juntos novamente nessa sexta-feira, buscando ao Senhor, conectados. E eu já quero pedir a você para permanecer na presença do Senhor, que o Senhor continue falando com você nesse momento e que o teu coração esteja preparado, ligado, conectado, não apenas pela internet, mas conectado com os céus, para Ele continuar falando conosco poderosamente. Por isso, já avisa a galera do grupo aí que estamos juntos todos aqui adorando ao Senhor. Já tivemos esse nosso momento de louvor e adoração e agora a mensagem está chegando e eu quero já pedir a você também que tem participado conosco todo esse período, que não tem sido um período fácil para nós, mas eu quero pedir a você não deixar de honrar ao Senhor, né, através do seu dízimo, através da sua oferta. Muitas às vezes não sabem como fazer isso, então nesse momento nós vamos apresentar aí os dados na tela, onde você pode já anotar. Se você não tem aí uma caneta, corre pegar uma caneta e continuar honrando ao Senhor nesse momento também, lembrando que mesmo não estando em culto, nós podemos sim continuar honrando ao Senhor através do nosso dízimo, através da nossa oferta. Meu querido, glória a Deus, porque estamos aqui nesse momento como corpo, como igreja, estamos juntos buscando a face do Senhor. Eu quero orar por você, orar com você, por todos aqueles que têm participado conosco, por aqueles que entendem o momento onde é necessário ter os cuidados, e esse momento onde precisamos interceder, clamar por famílias, amigos, parentes, e trabalho, e por tantas coisas, pelo nosso país, pelo presidente, governadores. É um momento onde a igreja precisa cada vez mais se levantar em oração, em clamor, juntos, em um só propósito. Sabemos que alguns, talvez passando um pouquinho mais de dificuldades do que outros, mas a nossa missão, a nossa responsabilidade é orar e clamar, pedir ao Senhor que nos dê graça, sabedoria e estratégia para honrar a Ele em todo o tempo. Então já quero convidar a você, nesse momento, aí onde você está, se assim você puder, esquece um pouquinho o barulho da televisão aí na sua casa, né, se reserva agora, nesse momento, para orarmos juntos e buscarmos a face do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, porque tu és um Deus bom. Te damos graças porque sabemos que o Senhor é aquele que ouve, é aquele que conhece o nosso coração, as nossas necessidades. Pai, te damos graças porque o Senhor continua sendo o nosso sustento. Olhando às vezes para o nosso lado direito ou esquerdo, e às vezes o vento forte, por mais que a ansiedade pode chegar até nós, a preocupação, sabemos que podemos descansar e confiar no Senhor. Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque podemos testemunhar quantos milagres já vivemos, quantos testemunhos já compartilhamos. E sabemos que neste momento, aonde todos, não apenas na nossa cidade, no país, mas no mundo sofrem por esse momento de pandemia, nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a nos encher de fé, a interceder pelo nosso próximo, a ser um auxílio ao nosso próximo e glorificar o teu nome acima de todas as coisas. O nosso amanhã está em suas mãos. Todas as coisas nós depositamos aos teus pés. Te pedimos, Senhor, nessa hora continua falando conosco, continua ministrando em nosso coração, continua se manifestando poderosamente através mesmo da internet, visitando cada um que está em sua casa, no seu celular ou em qualquer lugar que esteja. Continua falando conosco de uma forma poderosa, Senhor. Te pedimos, Pai, em oração em especial, por todos aqueles que hoje estão em um momento em dificuldades, não apenas uma dificuldade emocional, aqueles até mesmo que contraíram o vírus e estão internados, te pedimos, Senhor, o teu livramento, a tua graça, a tua unção, a tua cura sobre cada um, Pai. Te pedimos o teu fortalecimento sobre a área da saúde, sobre os médicos, sobre todos aqueles que têm dedicado a vida, se esforçado tanto neste momento. Te pedimos, Senhor, livra os teus filhos de todo mal, ajuda-os nesse momento tão difícil a controlar, a ter um equilíbrio emocional e a confiar no Senhor acima de todas as coisas. Pai, te apresentamos também a nossa economia, o nosso país, apresentamos ao Senhor quantas pessoas com insegurança devido ao trabalho, ao emprego, quantas dificuldades que alguns têm compartilhado. Sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que nos dá graça para vivenciar e desfrutar um testemunho, mesmo em meio à luta, em meio à dificuldade. Sabemos que no Senhor nós podemos todas as coisas. E eu te peço, dá graça para os teus filhos, Senhor. Dá graça para cada um, Pai, que nesse momento tem apresentado ao Senhor as suas petições, tem rendido aos teus pés todas as coisas. Te pedimos que o Senhor dê estratégia a todos aqueles que são responsáveis, que governam, Senhor, tantas empresas e são responsáveis por tantas famílias que estão ali através de uma pessoa que está empregada, Pai. Sustenta os teus filhos, Senhor, nessa hora, Pai. Nós te pedimos, Deus, que a confiança, que a fé, que a esperança seja no coração de cada um, sabendo que o Senhor está, sim, à frente de todas as coisas. E da mesma forma como um dia já passamos por dificuldades e vencemos, da mesma forma testemunharemos e venceremos novamente, Pai. Eu te peço, Deus, por todos aqueles que têm entendido esse momento, aqueles que têm passado dificuldade financeira, emocional, aqueles que têm honrado ao Senhor com os dízimos e ofertas, aqueles que não têm conseguido nesse momento, Pai, contribuir de alguma forma, nós te pedimos, Senhor, que a tua graça, que a tua unção, que o teu poder, que a tua sabedoria seja sobre cada um, sobre cada família representada, Senhor. Pai, que verdadeiramente os teus filhos possam desfrutar a paz que excede todo entendimento, que o teu amor, que a tua graça seja sobre cada um de nós. É assim que nós oramos nessa hora, Senhor, te agradecendo porque sabemos que tu és o Deus que cuida de todas as coisas. Que o nosso coração seja cheio do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Meu querido, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. No livro de João, no capítulo 11, quero compartilhar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração e tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias. A partir do versículo 1, diz assim, João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma Maria que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Só até aqui por enquanto, eu vou indo por partes com você, para a gente poder, versículo por versículo, tópico a tópico, compartilhar um pouquinho. Aqui nesse texto, primeiro, conta um pouquinho a história de Lázaro, que você conhece. Lázaro, conhecido como amigo de Jesus. E é interessante que no texto relata um pouco e demonstra isso, essa amizade, esse carinho que Jesus tinha por Lázaro. E você que talvez não conhece um pouquinho o contexto, né? A Betânia era uma aldeia que ficava muito próxima a Jerusalém, por volta mais ou menos de 3 quilômetros de Jerusalém, era bem próximo. E ali naquela aldeia morava Lázaro, e junto com a sua irmã Marta e Maria, a qual nós já conhecemos a história. E é interessante, nessa região, Jesus sempre quando estava passando ali ao redor, nas proximidades de Jerusalém, ele passava ali por Betânia. E ele tinha ali um relacionamento com essa família. Então havia ali um carinho, uma admiração, um respeito. E então Lázaro, conforme o texto que nós vamos ler, ele passa por um momento de enfermidade, como lemos aqui no versículo 1. E é interessante que as irmãs de Lázaro, quando veem que a enfermidade dele não era uma enfermidade aonde trazia um certo conforto, porque ele não estava simplesmente doente, mas ele estava com uma enfermidade ao ponto da morte. E aqui no texto, lembrando um pouquinho da história de Maria e de Marta, eu quero pensar um pouquinho com você, porque no versículo 2 diz, esta é aquela Maria cujo irmão agora estava doente, a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Ou seja, essa Maria é aquela mesma Maria que a gente vê lá no livro de Lucas. Aquela que no capítulo 10, você pode ler a partir do versículo 38, que enquanto Marta estava ali atarefada com tantas coisas, Maria estava aos pés do Senhor, demonstrando o quanto ela priorizava Deus, o quanto ela queria receber aquilo que vinha do alto, estar diante do Mestre Jesus. E é interessante nesse texto que mostra de uma forma muito clara quem era Maria. E essa mesma Maria, ele já diz aqui no capítulo 12 de João, você pode ver, é aquela que chega aos pés de Jesus e ali unge com um perfume muito caro. E aquele perfume inunda todos que estavam naquele lugar de tão forte. O quanto que ela despejou ali e lavou os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Inclusive naquele texto, no capítulo 12 de João, você pode ver Judas comentando, puxa, mas se tivéssemos pego todo esse perfume que foi desperdiçado, daria por volta de 300 denários. E naquela época, 300 denários, um denário era considerado como se fosse um dia de trabalho. Ou seja, como se fossem 300 dias de trabalho. O que ela estava despejando ali era praticamente o trabalho de um ano perante o Senhor. E é interessante que o Senhor ali naquele momento recebe aquilo como uma oferta. Entende aquilo, o melhor que ela estava oferecendo ali ao Senhor. Ou seja, estamos falando de Maria, aquela que enxergava o Senhor com prioridade, que dedicava ali o seu tempo, que acreditava como Senhor, como Mestre, como Messias. E é interessante, já quando a gente pensa um pouquinho na vida de Marta, a gente já lembra de Marta, aquela que estava ocupada com muitas coisas. Sabe a característica daquela pessoa que só pensa em trabalho, só trabalha? Sabe aquela pessoa que muitas vezes, no dia a dia, não tem tempo para ninguém, porque ela só trabalha, trabalha, trabalha e trabalha. E tem aquele tempo com Deus, mas aquele tempo mais escasso. Enquanto Maria gastava mais tempo na presença de Deus, Marta, talvez preocupada com o dia de amanhã, com tantos afazeres. Então a gente pode enxergar características de duas irmãs totalmente diferentes. E aí eu quero pensar com você em cima do texto, e por isso, já trazendo um panorama, quem era essa família, como era Lázaro, Maria, Marta, entendendo um pouquinho. Vem aqui a continuação no versículo 3, aonde diz assim: mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isto, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu queria pensar um pouquinho com você, e fazendo uma analogia aos nossos dias, aos dias de hoje, eu queria pensar ao ponto de quando o Senhor responde a elas, dizendo: olha, essa enfermidade não acabará com morte, mas é para a glória de Deus. Eu gostaria de pensar com você, fazendo essa analogia, aonde tudo aquilo que passamos, tanto dificuldades como alegrias, em tudo nós podemos glorificar a Deus. Eu posso sim glorificar a Deus através das minhas atitudes no meu momento de dificuldade. As pessoas podem olhar para mim e ser inspiradas a caminhar com Deus, a caminhar com Cristo, vendo a minha fé sendo completamente influenciadas com aquilo que eu creio. Eu posso sim ser referência, edificar o coração de pessoas, como também posso, no momento de grande festa, de grandes conquistas, da mesma forma, glorificar ao Senhor acima de tudo. Tanto nos momentos de dificuldade, como nos momentos onde tudo vai bem, eu posso e eu devo glorificar ao Senhor em todo o tempo, rendendo a Ele toda a glória. Ele sim merece toda a glória. E aqui no texto, o Senhor deixa claro: olha, essa dificuldade é para a glória de Deus. Meu querido, não importa a dificuldade que você possa estar passando, não importa o momento que você está vivendo, talvez você nesse momento está super confortável, porque você tem ainda, graças a Deus, uma reserva financeira. Talvez você nesse momento tenha um planejamento de trabalho e consegue conduzir todas as coisas da melhor forma no seu home office, glória a Deus. Mas talvez você esteja no momento aonde o desemprego bateu na sua porta, aonde você recebeu uma notícia que a empresa está dispensando muitas pessoas, ou talvez você ouviu dizer que teremos cortes na empresa. Enfim, independente da dificuldade, eu quero dizer para você: continue glorificando ao Senhor acima de tudo. Porque tanto no momento de dificuldade, como no momento de alegria, nós precisamos continuar confiando e rendendo toda a glória ao Senhor. Pai, eu te glorifico por tudo aquilo que eu tenho. Eu te glorifico por tudo aquilo que eu não tenho. Eu te glorifico pelo hoje, pelo ontem, pelo meu amanhã, porque o Senhor continua sendo Deus. E isso é o que move o nosso coração. Se eu apenas me atentar às notícias ruins, o meu emocional, a minha fé, com certeza será abalada. Mas se eu depositar a minha confiança no Senhor e reconhecer nesse momento, mais do que ontem, mais do que anteontem, reconhecer que eu continuo precisando de Deus, então tudo muda. Eu preciso de Deus. É nesta hora que a minha fé entra em ação. é no momento da dificuldade. É muito fácil a gente se encher de fé, aonde, no momento que tudo vai bem. Agora, quando sim surgem algumas dificuldades, esse é o momento aonde nós precisamos exercer e colocar a nossa fé em prática. Mas continua no texto que eu quero aqui pensar com você, fazendo essa analogia. Vem o versículo 5 que diz assim: Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha que interessante. O texto diz assim, versículo 5, ele já começa dizendo antes dos 6, que veio o motivo e falou: olha, Jesus continuou por mais 2 dias em outra cidade, no local onde ele estava. Antes de chegar nesse momento e dizer que Jesus permaneceu 2 dias ainda, vem o versículo primeiro, que é o versículo 5, dizendo que ele amava a Marta, Maria e Lázaro. Ou seja, esse Senhor que nos ama, essa declaração, essa afirmação, pode nesse momento transbordar aí no seu coração, que Ele te ama. Querido, Jesus te ama, e isso te basta. Este é o motivo de encher o teu coração e transbordar o teu coração. Ele me ama. Tenho valor para Deus. Aqui demonstra o carinho, o amor. Ou seja, quando você chega no versículo 6 e diz que ele ainda permaneceu 2 dias naquele lugar, alguns poderiam dizer: nossa, mas Jesus parece que ficou meio indiferente. Lázaro estava à beira da morte. Puxa, mas será que Jesus não viu o que estava acontecendo? Será que ele não poderia, naquele mesmo momento que ele recebeu a notícia, já ir ao encontro de Lázaro? E às vezes, quando passamos um momento de dificuldade, a sensação pode ser como se Deus estivesse demorando. Como se Jesus não estivesse vendo a minha enfermidade. Olha a minha dificuldade. Olha o momento que eu estou vivendo. A minha dificuldade familiar, financeira, emocional, espiritual. Alguns se apegam a isso como verdade, que não é. Como se Deus não estivesse vendo. Como se Jesus não soubesse como estava a situação de Lázaro, a enfermidade de Lázaro. O Senhor sim conhece. Ele é um Deus de perto e Ele trabalha no momento aonde você não pode perceber, não pode ver, mas é no momento que você está descansando nele. Guarde isso. Quando descanso em Deus, verdadeiramente, é o momento que Ele trabalha por mim, porque a minha fé está em ação. Permita a sua fé se encher, transbordar dentro de você. Continuando no texto, versículo 7, diz assim: depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Olha que interessante nesse texto. Aqui, os discípulos enfatizaram: mas Senhor, toda essa região aí da Judéia, onde o Senhor quer voltar lá para Betânia? Há pouco tempo já estavam querendo nos apedrejar. E você vai voltar para lá? Eu queria pensar com você, mais uma vez fazendo essa analogia com os nossos dias de hoje. Jesus deu ouvidos às más notícias? As más notícias tiveram tamanha importância para ele, ao ponto que ele, de repente, pensou: e agora? O que será de nós? Nesse momento, muitos ficam tão focados às más notícias, às dificuldades. É um momento onde tantas pessoas compartilham tantos vídeos, áudios e outras coisas pelo WhatsApp, informações, fake news. E quanto mais eu me encher de más notícias, será que isso pode edificar o meu coração? Não estou dizendo que você tem que ficar longe de tudo isso que está acontecendo, não. Nós precisamos sim se inteirar de tudo, estar ciente de tudo o que está acontecendo e assumir as nossas responsabilidades. Mas eu não posso permitir o meu coração se encher de medo, de temor, do meu dia de amanhã, por causa das más notícias, por causa dos dados ou números que estamos vendo por aí. Porque a minha confiança, ela não está presa a uma teoria, não está presa a o que um cientista falou, ao que um médico falou, o que a área da saúde falou, o que o presidente falou. A minha confiança está em Deus. E por isso que as minhas ações são diferentes. É claro que nós desejamos o melhor para a nossa nação. Oramos e intercedemos sim por todos aqueles que têm responsabilidade por esse país. E por todos aqueles que lideram, que ocupam cargos de responsabilidade. Mas a minha confiança permanece no Senhor. Permanece nele. Dependemos dele. E aqui o Senhor não ficou dando ouvido às más notícias, ao medo que seria. Mas ele foca que, olha, se eu andar nas trevas, se eu andar na escuridão, aí sim eu tropeço. Mas se eu ando na luz, não há escuridão. Meu querido, se apegue ao Senhor, se encha de Deus. Nesse momento, essa luz precisa brilhar e resplandecer em você e através de você. Aleluia. Você que está nos acompanhando aí, conectado conosco, você pode dar um glória a Deus aí no chat, meu amigo. Dá um glória a Deus no chat aí. Dá um aleluia aí. Inclusive, enche o seu coração de fé, se você quiser nesse momento compartilhar rápido um testemunho daquilo que você já viveu no passado, aquilo que você achava que não tinha saído e Deus fez um milagre, pode compartilhar no chat. Enche o coração de fé, não apenas o seu, mas os seus irmãos que estão participando conosco, e todos aqueles que estão conectados. Deus é bom. Esse é o nosso Deus. E aqui no texto, continuando a partir do versículo 11, disse isto e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, opa, então melhorará. Jesus estando falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Lázaro morreu. E aí no versículo 15: e me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Glória a Deus. Gente, é tão fantástico. Nosso coração se enche de fé quando podemos contemplar o cuidado, o carinho de Deus conosco. E eu queria pensar isso com você. Como é bom quando a gente vê a forma de Deus agir, como Ele age, como Ele cuida dos detalhes. Aqui, mesmo sabendo que Lázaro havia morrido, ele já havia dito: mas vocês estarão lá comigo e vocês vão verdadeiramente contemplar um milagre. aquilo que o propósito de Deus, aquilo que Ele tinha para fazer. E então eu queria deixar com você, sempre há uma saída. Não tenha medo. Muitas vezes nós pensamos, tudo está perdido. E aí eu quero pensar com você, ao contrário, nada está perdido. Sempre há uma saída. Deus é poderoso para transformar tudo isso. Acelerando o passo, para a gente poder finalizar a conclusão e orarmos. Meu querido, é tão sobrenatural, quando Jesus chega naquele lugar, continuando o texto, você pode continuar a leitura, e então, aonde muitos ali temendo, com medo, o texto diz, você pode continuar lendo, que Marta corre até Jesus, deixa tudo e vai correndo até Ele. E chegando, diz para Ele, lá no versículo 21, Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Ou seja, aquela Marta, que tinha aquela característica mais focada, talvez, ao trabalho, à rotina do dia a dia, ao meu amanhã, essa Marta, de repente, deixa tudo e vai aos pés de Jesus. Nesse momento de pandemia, onde todos estamos mais em casa, talvez é o momento que você que é mais hiperativo pode diminuir um pouco o seu ritmo e aprender a reeducar o seu tempo com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. Já Maria, aquela que era cheia de fé, nesse momento estava lá um pouco acuada, triste, chorando, e quando ela chega aos pés de Jesus, ela apenas pranteava. Ou seja, todos estamos sujeitos. Mesmo Maria, que era aquela que tinha muita fé e que talvez depositava a sua prioridade em Cristo, ela também teve a sua dificuldade, o seu momento de dor. Todos estamos sujeitos a passar por dificuldades. Mas em meio à dificuldade, qual tem sido a minha postura? Qual tem sido a minha postura diante de Deus? Será que tudo está perdido? E ali o Senhor deixa claro que não estava perdido. E eu quero já ir direto com você no ponto final, aonde Jesus diz, a partir do versículo 38, ou melhor, um pouquinho antes, a partir do versículo 32, naquele momento quando Maria chega ao lugar onde Jesus está, e ela diz ao Senhor, Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele, onde o pusestes? Responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Querido, olha que interessante, mesmo ele sabendo que Lázaro ia ressuscitar, o texto diz que ele se perturbou com toda aquela situação. Ali ele chorou, mesmo sabendo que o milagre aconteceria. Da mesma forma, no nosso momento de angústia, no nosso momento de dificuldade, ele chora com você, ele se compadece com você, ele está com você, ele não te abandona. Mas o que move os céus não é o nosso choro, é a nossa fé. É a nossa fé que move os céus. E esse é o momento de exercer a nossa fé, colocar a nossa fé em ação. Por isso, não se apegue às notícias ruins, como aqui Jesus, todo aquele povo chorando, toda aquela angústia, aquilo perturbou. Não fique gastando seu tempo somente com as notícias ruins, meu querido. Enche o seu coração de fé. Esse é o momento onde você tem compartilhado e tem visto, através do nosso canal, quantas ministrações disponíveis de todos os cultos. Você que às vezes não podia estar no culto de terça, de quinta, aos domingos, você consegue agora acompanhar tudo, todos os cultos. Você pode se encher de Deus. Aproveite esse tempo. Se você, inclusive, ainda não baixou o nosso aplicativo, baixe o nosso aplicativo. Lá tem mais conteúdo para você. E no versículo 38, Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Querido, quem vai tirar a pedra é você. Não foi Jesus que foi lá e tirou a pedra. É você que tem que tirar aquilo que impede você de caminhar. Aquilo que impede o seu coração de se encher de fé. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Creia. Ah, mas agora tudo está perdido. Para Deus não está perdido. Ah, mas agora o que será de mim? O que eu vou fazer? Confie. Acredite. Coloca a sua fé em ação. Deposita a sua fé em ação. Se encha de fé. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Meu querido, é sobrenatural quando a gente entende esse texto de uma forma, não apenas pela fé, mas de uma forma literal. Você que conhece o sepulcro que havia naquela época, o morto era como se fosse um caracol, onde ele ficava, eles eram sepultados e ficavam como se fosse uma escada, onde vários ficavam ali mumificados. E quando ele chama Lázaro, além de ele estar mumificado, ele tem que subir todas aquelas escadas e sair para fora. Talvez a situação que você possa estar vivendo seja difícil, mas eu quero dizer para você: para Deus nada é impossível. Acredite no milagre. Deposite a sua fé no Senhor. Coloque a sua fé em ação. É tempo de avaliar tudo aquilo que precisa ser mudado e transformado. É tempo de avançar no Senhor. Colocar a nossa fé em prática. Sabendo que mesmo em momentos que estamos sujeitos a passar por altos e baixos, mas agora chegou o tempo de nos levantarmos do Senhor e crer. Vamos orar, fecha os seus olhos. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus bom. Te damos graças, Pai, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. E verdadeiramente podemos testemunhar e tomar posse da tua palavra, aonde nos garante que em ti nós somos mais do que vencedores. Sabemos que o Senhor tem plano de paz para nos dar uma esperança e um futuro. Basta invocarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Pai, que a nossa mente, que os nossos pensamentos não estejam nas más notícias, que não venhamos nos apegar a tudo isso, por mais que as más notícias cheguem até nós, mas que o nosso coração possa permanecer se enchendo de fé, sabendo que tu és o Deus que cuida de todas as coisas. Cada vez mais, que o nosso coração esteja rendido diante do Senhor, pedindo ao Senhor e clamando ao Senhor, que a nossa fé nos ajude a permanecer sempre de pé, incentivando e ajudando o nosso próximo, porque o Senhor cuida de tudo, e o nosso amanhã está em suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida hoje e para todo sempre. E que o seu coração seja transbordado de fé e de esperança. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Tamo junto.